Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Pois é, hoje é daqueles dias que a gente estende aqui aquele tapete vermelho, porque ter a honra aqui do professor Marins não é para qualquer um, não é para sempre com essa agenda. Bem-vindo, feliz dia novo, professor.
Obrigado, Irineu. Um abraço para você, para os seus ouvintes e telespectadores aí todos.
Pois é, sempre um prazer tê-lo aqui, a sua sabedoria, seu conhecimento, enfim, de gestão. A gente está vendo esse mundo da gestão virando, não vou dizer virando de ponta cabeça, porque é o mundo da gestão, né? Existe um controle aí, mas se tem uma coisa difícil hoje é direção, em função de tantas demandas, e não são demandas só da gestão e da produtividade, são demandas da sociedade. Eu acompanho alguns consultores como você, vejo livros, por exemplo, Tom Peters, né, que é de uma geração próxima à sua, que também é da consultoria, que fez o seu último livro agora, diz ele que é o último agora na pandemia, falando em humanismo extremo. Então tem um outro entendimento de gente que fez todo esse curso aí de anos 70 para cá, da produtividade, do resultado, do lucro, e agora com uma visão humanista. E eu sei que isso fez parte desde sempre também da sua temática. Como é que você está vendo a gestão, professor? Nesses tempos aí, esses apontamentos para o futuro, como é que você está tratando esse tema hoje?
Pois é, né? Eu como antropólogo, né, eu não podia ter outra visão a não ser essa de entender que, por mais tecnologia que você tenha, por mais processos que você desenvolva, você precisa de gente, né? Sem gente excelente, você não sai do canto na sua empresa, né? E é claro que aqueles métodos tecnicistas de gestão, né, que foram desenvolvidos por engenheiros algumas décadas atrás, eles tiveram que se render à realidade de que o ser humano não é um robô, né? Que o ser humano ele precisa de motivos, né? De ordem lógica, racional, cartesiana, que é a verdadeira motivação. Não é uma motivação pela emoção, é claro, mas é uma motivação, ele precisa de motivos. E esses motivos não são motivos tecnicistas. Então, você veja aquela coisa toda, né? Da gestão por competência, de balance scorecard, de tudo isso, começa a ter uma fadiga muito grande, porque se tratava ser humano como peças de uma máquina de engenharia, né? Pode ver que todos esses métodos foram desenvolvidos por engenheiros. E a gente sempre alertou, né? Quer dizer, é claro que você tem que ter metas, é claro que, mas você não pode tratar pessoas sem seres humanos, né? Quer dizer, então, é uma coisa que a gente discute há muito, muito tempo. E eu sempre também chamei muita atenção, né, para essa coisa de confundir motivação com emoção, né? Sim. Motivação com autoajuda, né? Motivação são os motivos, as razões, como eu disse, de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu faço as opções que eu faço na minha vida. Se eu não tiver os meus motivos, eu sou desmotivado, né? O prefixo des na língua portuguesa é um prefixo de negação, né? Descascar, tirar a casca, desatualizar, não atualizar, desmotivado é sem motivos. Então, ninguém pode caminhar, ninguém pode ter sucesso, né? E pode definir sucesso como queira, ninguém pode ser feliz, né? Pode definir felicidade como queira, se não tiver os seus motivos, porque vai ter que viver pelos motivos alheios, e aí não vai dar certo, né? E a empresa, na verdade, como a gente passa a maior parte do dia, né, do horário nobre, da mais-valia, como o materialismo histórico chamava, no emprego, mais ainda que eu tenho que ter motivos para produzir, motivos para dar o melhor de mim, né, por uma causa, se eu não tiver um sentimento de missão e propósito, né, eu não consigo caminhar. Então, é isso. E isso agora as pessoas estão redescobrindo, né? Na verdade, não é nem descobrindo. Então, todos os livros atuais, todos esses livros que falam, por exemplo, da era da agilidade, né? Das pequenas startups na empresa e tudo isso, é a partir de você envolver as pessoas num processo decisório, envolver as pessoas na definição dos próprios processos da empresa, para que ela possa dar o melhor dela, senão ela não vai dar, simplesmente não vai dar. Né? É uma coisa muito óbvia, né? Às vezes é óbvio para a gente que é antropólogo, né? É óbvio para outras profissões. Né?
Professor, eu não tive tempo de trazê-lo aqui antes do seu último curso, mas talvez eu queria até falar desse tema, porque como você, em função do fechamento das inscrições, que foi no dia 5 e dia 6, um tema assim bastante provocador, por que as empresas morrem. Eu sei que você eventualmente acha uma agenda e faz cursos abertos, ele vai voltar, depois eu volto a informar aqui para as pessoas que nos acompanham, quando você abrir novamente aí, né, aquela turma que você faz bastante concentrado, mas aproveitando esse mote aí, que eu achei muito instigante, por que as empresas morrem, professor?
Então, é uma pesquisa, né? O Jim Collins é um cara muito, muito bom, né? Eu fiz vários cursos com ele. Ele é considerado assim, o sucessor do Peter Drucker, né? Na gestão, professor de Stanford e tudo. E ele fez uma pesquisa durante 4 anos, porque uma pergunta que assaltava ele, né, é perguntar por que empresas de tanto sucesso, né, elas fracassam. Quer dizer, o que acontece com uma empresa que... E ele fez esse estudo com os alunos dele e chegou a 5 fatores, né, muito interessantes. Né? Então, a pessoa... primeiro um crescimento, a empresa, ele faz uma curva de Gauss, né? O primeiro passo, né, aquela coisa da empresa começar a crescer, e ela começa a crescer desordenadamente, né, fora do foco dela, né? A gestão da empresa começa a achar que ela é Midas, né? Quer dizer, o que ela fizer vira ouro, né? Onde ela puser a mão vira ouro. Então, ela começa a crescer desordenadamente, né? E esse é um perigo muito grande que vem junto com a arrogância, né? Ela começa a se achar que é imbatível, né? Que o crescimento dela, ele usa esse termo muito interessante, é merecido. Quer dizer, toda vez que a gente acha que o sucesso da gente é merecido, né? A gente está no caminho do fracasso. Né? Daí vem lá um estágio também que começa a negação do perigo, onde as pessoas começam a ver a empresa começar a sair do foco, a perder um pouco, né? A entrar em muitas áreas, e as pessoas começam a dar conselhos para pessoas de dentro da empresa. E essas pessoas são tidas como corvos, como pessoas negacionistas, hoje é o termo que a gente usa. Quer dizer, você não entende que a gente é bom demais, que nós somos... E aí o que começa a acontecer é que as pessoas que ajudaram a empresa a chegar onde ela chegou, começam a pular fora do barco, porque começam a ver que não tem futuro. As pessoas que são mais ligadas mesmo ao core business da empresa. Daí, um outro estágio já é o estágio do desespero, né? Porque daí as ações começam a cair, né? As pessoas começam a pular fora do barco, né? E daí a empresa começa a querer descobrir o que em inglês se chama a bala de prata, né? Começa a querer descobrir, fazer uma reengenharia super, lançar um hiperproduto, contratar um super-homem para ser o CEO da empresa, etc. Mas daí não dá mais tempo, não, e a empresa começa o seu declínio até que ela chega na irrelevância, né? Ou morte, né? Então, é muito interessante esse estudo do Jim Collins, porque ela serve para qualquer tipo de empresa, né, Irina? Uma empresa pequena, uma empresa média, né, que tenha muito sucesso, de repente ela começa a crescer e pode reparar que a gente, sem nenhum dado, né, sem nenhum dado da empresa, quando você vê uma empresa começando a crescer demais, você fala, ih, rapaz, será que ela vai aguentar? Então, de repente, abre mais 200 filiais, de repente, entra em energia, entra em varejo, perdão, entra em tudo que é área, né? Você fala mais em tecnologia, de repente você vê a empresa é dona de uma rede de hotéis também, você fala, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? E daí você vê que realmente não vai, né?
A gente volta até para Freud, né, que dizia sobre o ser humano, né, ninguém pode ser um se quiser ser todos, né?
Não é verdade, quer dizer, é bem isso mesmo, quer dizer, a hora que você perde o foco, porque o que mata uma empresa, ele não é falta de missão, falta de visão, né, a missão das empresas, pode ver, são todas muito parecidas, né, dar retorno para o acionista, fazer produto de qualidade, serviço de qualidade, respeitar o meio ambiente, respeitar os colaboradores, o que mata é falta de foco, né? Um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para... Né? E a empresa se perde, ela perde a identidade dela no mercado. E para esse crescimento ocorrer, você tem sempre uma vaca leiteira, né? Você tem sempre aquela empresa original que vai dar o leite para todas essas pequenas que consomem e acabam matando a vaca, matando a própria vaca.
Você falou uma coisa importante aí desse core business, que é, enfim, é a entrega que a empresa faz e todo mundo tem que estar nessa página aí de entrega, né, toda a hierarquia da empresa. E hoje, dentro desse modelo, tem essa palavrinha que acho que vem junto com isso, que talvez esteja ligado a esse movimento humanista da gestão, que é o tal do propósito, onde a gente transcende o core business para a empresa ter papéis que vão além desse de entrega. Como é que você está enxergando isso aí, esse movimento das organizações?
Para você ter uma ideia, se você entrar no meu site, que é o www.marins.com.br, ou que vai entrar no site da Anthropos.com.br, tem lá uma enquete já há muito tempo, dizendo, eu acho que eu tenho a tela aqui, quer ver? Olha, eu tenho aqui, quer ver? Olha, o que você quer, olha aqui, ó, 9.516 votantes. Ó, tá vendo aqui, ó, 9.516 votantes. O que você mais quer em relação ao seu emprego? Tem lá, né? Quando eu peguei aqui, estava com 9 mil, hoje deve estar com mais. Então, em primeiro lugar, eu quero me sentir constantemente treinado e crescendo profissionalmente. Isso é uma coisa interessante, porque quanto mais empregável você se sente, mais você se fixa naquele emprego. Ou seja, quanto maior o seu sentimento de empregabilidade, ou seja, que eu estou aprendendo, que eu estou crescendo, mas eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui porque eu me sinto empregável, né? Mas eu não quero sair exatamente porque a empresa me dá esse sentimento de empregabilidade. Em segundo lugar, aí deu 44,6%. Em segundo lugar, um trabalho desafiante que me dê sentimento de missão e propósito. Em segundo lugar, com 27,5%. Você veja, em 9.516 pessoas, 2.613 colocaram isso. Quer dizer, um trabalho desafiante, né, que me dê sentimento de missão e propósito. Em terceiro lugar, com 14,6%, uma liderança forte, inspiradora, que me desafie e seja confiável. Essas três, e o salário, só para saber, vem em quarto lugar com 7,2. Então, de 9.516 pessoas, só 685 colocaram o salário em primeiro lugar. Então, se você for ver, né, que a pessoa quer, ela quer se sentir treinada, crescendo profissionalmente, o que é mais ou menos a mesma coisa de ter um sentimento de missão e propósito na vida, nela, com uma liderança forte e inspiradora que a desafie, né? Essas três dá 86,7%. Né? Eu vou até mostrar aqui para você ver. Ó.
Nossa, é...
Tá, ó, 86,7% as três primeiras. Está vendo? E... aí você vê... É uma coisa que é recorrente, não é uma novidade. Né? Isso daqui, né? O meu site lá, que tem mais de 20 milhões de acessos, há quantos anos as pessoas vêm mostrando essa realidade que você precisa ter? Porque sabe o que é? O dinheiro, o que está acontecendo? Você está sentindo isso, né? Você estava contando que passou um tempo na Europa... de maneira frugal, não é verdade? Quer dizer, a frugalidade hoje é o grande tema, não é? Quer dizer, até inovação frugal, frugal innovation, aquela coisa. Quer dizer, você não precisa de muita coisa para você se sentir bem. Não é? Frugalidade é uma simplicidade com extrema qualidade. Essa que é a diferença. É, não é qualquer coisa, mas é frugal. Quer dizer, eu não preciso de muito. Né? Então, você vê, por exemplo, essas gerações mais novas, elas não querem ficar milionárias, né? As pessoas da geração mais nova. O que elas querem? Elas querem qualidade de vida. Elas querem uma vida mais frugal. Realmente, você vê, eu vejo, né? Eu que estou sempre dando aula aí com, né? Com essa geração, não tem mais aquela loucura de querer... subir na hierarquia, de matar outro, isso é uma exceção hoje. Né? O cara querer ser diretor. Hoje a moda é você ser... Eu quero ser um contribuinte individual. É. Né? Eu quero fazer o meu trabalho bem feitinho na empresa, quero ter um bom salário, mas eu quero viver. Eu não quero... Eu quero trabalhar para viver, não é viver para trabalhar. Né? Então, essa mudança é que está levando a esse novo humanismo, né? Esse essencialismo, né? Que tem no trabalho. Né?
Pois é, essa sua percepção e agudez aí de ação, né? Dentro do ambiente que você trabalha com a sua consultoria há tanto tempo, ela está totalmente afirmada também com os grandes consultores do mundo, isso que eu estava até comentando aqui do próprio Tom Peter, do livro dele, onde ele levanta número, outras pesquisas, você vê, curiosamente, as que você levanta, vem bem de acordo com o que acontece com os empregados pelo mundo. E essas altas direções, esses grandes empresários no Brasil, por exemplo, o Paulo Lehmann, né, que é uma das grandes organizações do mundo, ele não está falando mais no lucro como a coisa principal, ele está falando uma empresa que consiga proporcionar uma carreira, um desenvolvimento de pessoas, que a empresa seja saudável. Então, o lucro não está em primeiro lugar, que é o grande mote. É claro que o lucro vem porque essa empresa está em sintonia com o mundo. Ele tem consciência disso hoje como uma coisa sustentável para o negócio. Então, isso para alguns está dizendo que estamos fundando um novo capitalismo através das organizações, uma nova gestão de competências, talentos e produtividade. Você acredita nisso?
Eu acredito. E o Jorge Paulo, esse pessoal, eles aprenderam isso pelo caminho mais difícil.
É.
Porque, né, eles tinham aquela coisa da meritocracia qualquer, de pôr a faca aqui e matar. Eles viram que eles começaram a perder talentos, né? A perder muitos talentos. E eles são voltados para a gente, né? Eu trabalhei a vida inteira com eles. Eles sempre souberam que o fator gente, tanto é que na Ambev chama diretor de gente, né? Que era o próprio Marcel que assumiu a diretoria de gente quando eles assumem a Brahma, né? Então, eles têm consciência disso, só que depois você... Eu sempre digo, né, eu tenho um exemplo, eu não tenho aqui, será que eu tenho? Acho que eu não tenho aqui. Ah, eu tenho aqui, olha. Né, vou fazer um exemplo aqui para você ver. Né, vou pegar uma máscara aqui. Olha, o ser humano é como um elástico, né? É como uma coisa. Quer dizer, se o elástico, se estiver assim, está desmotivado. Quer dizer, esse, o elástico, né, a borracha, ela não foi feita para ficar assim. Ela foi feita para ficar no máximo da sua tensão antes de romper. Se romper, é o burnout, é o estresse, quer dizer, ela perdeu a função. Quer dizer, então, o que, que você, como líder, tem que trabalhar? Você tem, dar motivos é isso, você tem que esticar e aliviar, esticar e aliviar, para que ele possa cumprir a função. A função do ser humano é dar o máximo de si antes de romper, sem romper. Né? Então, porque se ele estiver assim, ele está desmotivado. Não foi para isso. O motivo pelo qual foi feito esse elástico não foi para ficar assim. Foi para ficar numa tensão positiva. É isso que a gente chama. Não é isso? Quer dizer, agora, o que eu noto é que o que acontecia? Rompia tanto, puxava tanto que rompia. Então, você tinha o quê? As pessoas diziam, não, eu não vou trabalhar lá. Eu vou trabalhar nessa empresa para aprender um pouco. A hora que eu senti que eu aprendi um pouco, eu vou embora de lá. É. Né? Por quê? Porque eu não quero entrar num processo de burnout, etc., de, né, de estafa, né, total. Então, mas hoje todas as empresas estão aprendendo isso, né? Estão vendo que é isso que eu chamo dos métodos mecanicistas de gestão, eles entraram em fadiga total. Você começou a perder talentos, né? E você começou a ficar com aquele pessoal que o olho brilhava só quando se falava em cifrão. Quer dizer, mas espera aí, mas não é esse o tipo de gente que eu quero. A hora que você fala em cliente, em conquistar pequenos clientes, em desenvolver, fornecer coisas do longo prazo, do médio e longo prazo, não me interessam, porque eu quero bônus trimestral, eu quero bônus agora. Eu quero... E outra coisa, né, Irineu? Essa meritocracia mecanicista fez o quê? Ora, espera um pouquinho, se eu vou ganhar bônus porque eu dei uma ideia excelente, né, eu não posso, Irineu, dividir a minha ideia com você, porque se eu dividir a minha ideia com você, nós vamos dividir o bônus. Então, nós fica todo mundo brigando sozinho, brigando, e a empresa não anda. Então, eu faço um discurso muito bonito, né, de união, de integração, mas eu premio o indivíduo no sentido egocêntrico do indivíduo. E aí é que tem, quer ver? Olha aqui, ó, vou mostrar outra pesquisa.
Quer dizer, não existe uma conquista individual, a gente pode concluir isso, né? Existe uma condição para que alguém se destaque, claro, aproveite aquela oportunidade, mas claro, ninguém é autor sozinho de uma música, de uma sinfonia, tem um ambiente para isso, né?
Exatamente. Mas olha, para você ver, outra enquete, ó, 19.587 pessoas. Essa eu imprimi agora, olha, tá vendo? É que eu não consigo mostrar aí.
Não, eu estou vendo colorido aqui, quem quiser depois dá um zoom lá e vê isso direito.
Vai no Marinhos Combieri. Olha aqui, ó. A enquete diz: qual o maior problema você vê ou sente na sua empresa? 19.857 votantes. Em primeiro lugar, com 36,1%, há uma grande incoerência entre o discurso e a prática. Não preciso falar mais nada, quer dizer, sim, é esse que é o problema, né? Então, em segundo lugar, com 22,6%, as pessoas não têm feedback, ninguém aqui é avaliado seriamente, né? Em segundo lugar, com 22,6%. Em terceiro, com 15,4%, é falta de execução. As coisas simplesmente não acontecem. E em quarto lugar, com 15%, vamos falar só o que tem mais de 10%, é falta foco. Ninguém sabe direito o que fazer. Quer dizer, é uma coisa tão óbvia, né? Quer dizer, você fala assim, mas precisa fazer uma enquete com 19 mil pessoas? Pois é, parece mentira, né? Que é uma coisa absolutamente óbvio, essa incoerência entre o discurso e a prática, né? Eu, na verdade, gratifico uma coisa diferente do meu discurso, As pessoas sentem. Daí eu quero que eles se engajem, eu quero que os meus colaboradores tenham... eles falam muito isso, né? Tem sentimento de dono. Mas espera um pouco. Como que eu vou ter sentimento de dono, né? Se eu tô num estresse, num burnout? Como é que faz? Né? Então, de repente, todo mundo viu que ou a gente muda ou vai dar o tiro no pé, né? E a gente vai... Porque não adianta. Sem gente excelente, a empresa não vai a canto algum. Né? Eu tenho que ter gente melhor que eu aqui dentro da minha empresa. Não adianta... Aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é da primeira metade do século passado, né?
Conversando aqui no Positivity Talks, o podcast do Feliz Dia Novo com o professor Marins. É interessante que eu colocava outro dia um vídeo seu, daí fui fazer o currículo, como eu faço aqui, não dá para colocar o seu currículo. Você foi professor nos Estados Unidos, em várias instituições, trabalhou, né, como executivo, mais de 30 livros, é muito difícil falar. Eu achei muito interessante ali também, é que você... está todo momento fazendo cursos também, quer dizer que não para mesmo. Um consultor, não basta se atualizar, você vai, como você falou do Collins agora há pouco, você está todo momento buscando. Então, não sai da sua cabeça simplesmente como mágica, essas ideias brilhantes, esses aconselhamentos. É tudo uma leitura, como você está conversando, fica puxando pesquisa, porque não é achismo a gestão, não dá para sair falando simplesmente pela intuição, ainda que ela seja importante, né, professor?
E depois não é, a gente como professor, você sabe muito bem que você transmite aquilo que você aprende, né? Então é o que eu sempre digo, por que que eu não faço só palestras, né? Porque na palestra você não aprende, você aprende na consultoria, você aprende estudando, você aprende trabalhando no problema, você aprende lá com, né, no chão de fábrica, com as pessoas, conversando, dialogando, propondo soluções que não dão certo. Daí você vê que você tinha uma teoria que na prática não funciona, né? Mas essa coisa de a gente estudar, ler, né, gostar de fazer cursos, como eu faço, e agora está uma maravilha, né, Irineu? Porque com essa coisa do à distância... Né? Antes você tinha que ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para a França. Hoje não, hoje você aqui, né? Eu moro numa fazenda, né? Eu aqui na fazenda a gente, né, tem o mundo inteiro na mão. Você tem até dificuldade de tanto curso que você quer fazer, né? Porque tem tantas áreas que você se interessa, né, e que você quer participar, e hoje mesmo eventos híbridos você pode participar, de congressos, né? Antes você tinha que ir, eu viajava demais para participar de congressos, né, científicos na minha área da antropologia, da gestão, né? Mas agora você tem essa coisa híbrida, que é uma... Ou seja, hoje só não estuda, só não aprende quem não quer, né?
Sim. Tem que saber fazer um pouco de busca, né? É bom fazer busca, não deixar a notícia atrás de você, que essa é perigosa. Essa que você busca com algum critério, você chega a boas fontes, você pode comparar, tá muito bom, até para ver uma notícia, até para detectar fake news. Imagina para buscar. Mas eu não quero ainda... Antes de te alugar mais, antes de voltar aqui, eu quero saber depois dos cursos para a gente informar, mas eu quero fazer uma provocação ainda pela influência que você tem no mundo empresarial brasileiro, corporativo, especialmente a sua fala para as lideranças, você que é muito ouvido. Ainda dentro dessa ideia do humanismo, eu tendo a perceber que até outro dia, com as mudanças que vieram, com a disrupção, o RH não sabia mais o seu lugar, o RH era acusado de um centro de custos e não de um centro de lucro. E agora as pautas da sociedade estão influenciando, tanto que a gente está falando muito de humanismo, e é pauta identitária, é pauta de gênero, é pauta climática, é pauta da diversidade, é pauta social, é o tal do compliance, é o ESG, são tudo coisas que envolvem pessoas. Você acredita, como eu acredito, ou eu estou errado, que nesse momento, não que ele descarte o mundo dos grandes CEOs que tinham grandes resultados, do pessoal que conseguiu escalabilidade muito rápida e agora está questionando aí a permanência disso tudo, você acredita que o RH, esse profissional que durante um tempo foi até massacrado, ele está no coração do negócio a partir de agora, considerando essa competência que ele pode ter de unir tantos talentos e diversidade, que é o tema?
Olha, você está com toda a razão. Eu participo de alguns conselhos de empresa, né, e reuniões muito de diretoria. Eu nunca vi tanto o RH participar como agora. Agora o pessoal tem que chamar o RH. Você descreveu absolutamente corretamente. Quer dizer, ou seja, o RH era tido como um centro de custo, alguém meio assistente social, né, que ia lá passar a mão na cabeça das pessoas. Hoje não, hoje o RH é estratégico. Né? Eu me lembro de uma vez que num dos conselhos que eu estava, né, apareceu uma indústria para comprar na Bacia das Almas, um mercado excelente, era tudo maravilhoso. A pergunta foi: quem nós vamos colocar lá para tocar essa indústria? Ah, daí não tinha ninguém. Eu falei: pois é. A gente não prepara sucessor para as funções da gente, você despreza, né, o RH. Quando aparece uma oportunidade dessa, agora comprar para deixar com as pessoas que já estão lá, ou despir um santo para vestir outro, nós vamos desmontar a nossa indústria aqui para montar lá, quer dizer, nós não temos sucessores aqui também. Então, o grande problema não é falta de capital, é falta de gente. Quer dizer, isso está batendo de frente essas oportunidades, por exemplo, que nós estamos tendo agora no Brasil de crescimento. Onde está batendo? Está batendo em gente. Nós precisamos de gente excelente para assumir posições, né, posições importantes de liderança na área técnica, na área tecnológica. Então, o que está acontecendo, né? Eu estou vendo uma mudança incrível, por exemplo, no perfil do estudante de nível médio, né, indo para a universidade, querendo carreiras tecnológicas. Né, não está muito mais preocupado em fazer organização de eventos, psicologia, antropologia, ciências sociais, nada disso. Está querendo fazer cursos de curta duração, como tecnologia, que hoje ganha, às vezes, mais que um engenheiro, cursos técnicos que estão bons.
Ei, tem uma demanda que não está sendo suprida, né?
Que não está tendo suprida. Veja na área de IT, né, de TI, por exemplo, né, a carência que nós temos, engenharia. Então, nós, na nossa fundação, nós temos uma campanha chamada Fiquem Mais Bio. O que, que é Fiquem Mais Bio? É física, né? Então é o FI, química, engenharia, matemática, mais ciências biológicas. Então ficou Fiquem Mais Bio, que é bacana. O futuro. Quer dizer, sabe? Quer dizer, não tem? E eu noto que isso está acontecendo com a juventude. A juventude já está querendo, está, né, enxergando que não adianta eu ter um diploma de curso superior pleno, né, e ser desempregado. É preferível ser um bom tecnólogo, que eu ganho mais do que um engenheiro pleno muitas vezes, né, mas eu tenho foco, né, eu sei o que fazer. Então, eu vejo hoje muitos diretores de empresas que eu conheço são tecnólogos, né, são formados por FATECs, por ETECs, por escolas técnicas federais, essa coisa toda assim.
Professor Marins, bom, a gente tem aí o marins.com, né, para acesso aí a todos os conteúdos, aos cursos, ao Antropos também. Mas aqui eu entrei num assunto aqui, porque não dá para trazê-lo para a conversa sem puxar o tema liderança, isso que está esquentando a cabeça de tantos CEOs por aí. E as pessoas também que empreendem, porque tendência São várias, né? A leitura disso tudo não é fácil. Pensar o futuro é fácil, porque ele não existe. Agora, interpretar o presente e ler o presente é que é complicado. Isso, a gente adivinha o futuro, adivinhar o presente, ninguém tem que dar mais trabalho. Enfim, já veio para essa conversa, mas o que é que você quer falar aí que eu, né, dos seus projetos, da sua preocupação, da sua inquietação desse momento, antes de eu encerrar essa conversa, senão você só fica falando o que eu pergunto. Agora fala o que você gostaria de dizer, porque é sempre um prazer ter você aqui.
Não, eu acho que como nós estamos passando por esse período, né, de pátria, né, de Semana da Pátria, de coisa, eu queria lembrar que a gente, que não é semana do governo, né? Que não é tempo de você pensar só em governo, é você pensar no Brasil. Né? Sim. E eu que faço muitas lives, né, com gestores de fundos de pensão, fundos de investimento, bancos de investimento no exterior, eu vejo que o Brasil é hoje um dos maiores destinos preferenciais de investimento internacional. Então, nós vamos crescer muito, né? Crescer muito na área de infraestrutura, na área de saneamento básico, na área do agronegócio, que nós temos que alimentar esse mundo agora, principalmente com a guerra da Ucrânia, onde o maior produtor de alimentos, que é a Ucrânia, perde, né? Perde quase 60% da sua safra. Então, o Brasil tem vantagens comparativas que a gente precisa conhecer. Agora, quando a gente fala comparativas, vamos lembrar que esse mundo investidor não nos compara com eles. Americanos não comparam o Brasil com os Estados Unidos. Europeus não comparam o Brasil com a Suíça, com a França, nem japoneses. Eles os comparam com Filipinas, Indonésia, Malásia, Mianmar, né, antiga Birmânia, né, enfim, quando muito com México e Argentina. E aí as nossas vantagens comparativas são muito grandes. E o Brasil tem um peso muito grande, né? Toda a economia da Argentina equivale ao interior de São Paulo. Toda a economia do Uruguai equivale ao bairro de Santo Amaro. Né? A gente tem que lembrar que só as reservas internacionais do Brasil hoje compram a Argentina inteira. Entra lá no Banco Central, vê qual é a reserva, 380, mais ou menos, 360 bilhões de dólares. Qual é o PIB da Argentina? 360 bilhões, ou seja, nós temos um PIB da Argentina
para comprar à vista.
Ou seja, não tem ataque à moeda, não tem ataque ao real, que é a moeda hoje mais subvalorizada do mundo. Então, é isso que eu sinto um pouco de falta, de a gente não confundir Estado, nação, pátria e governo. A gente reduz muito coisas a governo e deixa de entender a nação brasileira, o Estado brasileiro, né, o Brasil como um todo, né, em 193 países da ONU, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, a gente não é nenhum cachorro mágico.
Pois é, e como você destacou brilhantemente, governos passam, o Brasil, a nação, o Estado fica, e a gente quer essa permanência, essa segurança. Você imagina, né, como muita gente já comparou o Brasil com todas as mazelas desde a Primeira República que a gente sofreu, mesmo assim chegamos a ser sexta economia, nona e tal. Imagina se a gente tivesse um país com boa gestão, não tivesse corrupção, desvio, privilégios, essas coisas todas que a gente não conseguiu resolver ainda. Ninguém segura, porque, aliás, isso é um incômodo para os países que concorrem com a gente, especialmente nessa área também de commodities. E ninguém quer a gente disputando também conhecimento, porque isso também compromete a concorrência internacional. Mas, professor Marins, é sempre uma alegria tê-lo aqui nessa conversa pela manhã. Eu fico muito honrado com a sua presença, pela gentileza, com a sua agenda tão ocupada. A gente teve esse curso agora, mas assim que abrir aí uma nova data, você pede para a sua assessoria aí me passar para a gente comunicar às pessoas que estão nos acompanhando, que eu acho que vale muito a pena líderes acompanharem esse seu curso, além das consultorias diretas, mas esses cursos que você abre de vez em quando, seja para falar com...
Agora, Irineu, dia 17 de setembro, né, nós vamos ter uma clínica de gestão, é a 35ª clínica de gestão. A gente passa um dia todo aqui, nós vamos discutir aquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né?
Sim, vamos, isso.
Adaptar o livro da arte da... Cada um ganha um livro, né? Então você chega de manhã, tem café de manhã de fazenda, almoço de fazenda, cada um ganha um livro, a gente passa o dia discutindo o livro e adaptando a realidade aqui da empresa da gente. Então, é isso que a gente faz, né, professor? Eu tenho uma coisa, Irineu, que outro dia eu estava pensando, né, porque também uma pessoa me entrevistou, eu faço a mesma coisa há 50 anos. Você acredita nisso? Quer dizer, eu sou professor, né? Então é isso que eu faço e nunca mudei, nunca fiz outra coisa na vida, a não ser aprender, né, e a gente, na consultoria, tem essa maravilha, né, que é você ganha para aprender, né, e depois você se sente, né, obrigado, claro, né, até socialmente, a dividir com os outros, a compartilhar o que você aprendeu.
Então, dia 17, tem aí tempo, então, para quem está nos ouvindo, a clínica de gestão baseada...
As vagas são muito limitadas, né? Porque como é presencial aqui na fazenda, é aqui na fazenda.
Em casa mesmo, né?
No auditório da fazenda, o auditório cabe 40 pessoas no máximo, né? Então, as vagas são muito limitadas, mas vale a pena, sim, vale a pena entrar em contato. É fácil, marinhos.com.br e o e-mail, né, é o contato@marinhos, né, então é fácil também ter informação aqui com a Bruna.
Professor, muito obrigado, um bom dia para você.
Eu que agradeço, muita honra, Irineu, muita honra.
Tá, até uma próxima.
Um abraço.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Maravilha de papo aí com o professor Luiz Almeida Marins Filho, da Antropos. Depois você entra lá, então, marins.com.br. O Antropos, procura por ele aí, os cursos, os atendimentos, os conteúdos que ele sempre publica, já que ele tem tanto aí, mais de 30 livros. Sempre legal ter esses papos, né? Com quem tem essa supervisão. Mas é isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Obrigado você aí que entrou aqui, que deu oi, que falou bom dia. Você que está aí na sua rotina, você que está aí na sua vida, você que vai fazer algo novo, algo de diferente hoje. Não esqueça, hoje a palavra-chave é meta, objetivo. Como é que você concentra a sua energia, a sua inteligência, as suas competências, como é que você aponta isso, direciona para aquilo que é realmente importante. Não esqueça que você não pode desperdiçar o tempo, não pode desperdiçar o dia. Todo dia tem que ter uma ação aí, tem que ter um movimento na direção daquilo que você quer, da sua meta, do seu objetivo. Estamos combinados? Feliz dia novo, seu primeiro programa, produção Onion Media, que tem apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. A gente aqui contou com a direção aí de imagem, de distribuição e produção aqui do Thiago Toledo, pilotando tudo. Roberto na apresentação da pauta positiva e estratégia. Agora, distribuição para todas as plataformas de áudio, os tocadores de áudio, de podcast. Daqui a pouquinho está tudo por aí. Tudo fica aqui reservado nas redes para quem quiser chegar e ver o total da conversa desde as 6 da manhã, desde o início. Estamos esperando você aqui. O setup é de Ulisses Galuti, da GECOM, Davi Aguiar, comigo na apresentação, Isidro Pesquisa. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui sempre torcendo para que você faça de mais este dia um grande dia na sua história. E quer uma boa notícia? Então tá, amanhã é sexta-feira. Até mais, até amanhã.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa ao vivo pela Rádio Positiva, que você baixa aí na sua loja de aplicativos. Estamos também na Alexa, basta habilitar a skill Rádio Positiva lá, que ela toca para você, em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E você pode acessar todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.